Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 26ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadores que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem dela quer fazer uso. Vereador Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, boa noite. Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo.
Solicita ao segundo secretário, conferindo a assinatura, data da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovada a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício circular número 013/2017.
Ofício circular número 013/2017. Prefeitura Municipal. Encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1 de setembro de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito no pequeno expediente. Primeiro, vereadora Uliane.
Senhor presidente, quem acompanha aqui sabe que já há algum tempo eu venho falando sobre um tubo na entrada do assentamento do Banco da Terra. E no dia 26 de setembro, o secretário Rivair me respondeu que ele só conseguiria instalar esse tubo na entrada do assentamento se o proprietário de uma terra aceitasse que ele adentrasse para fazer uma linha reta. Em conversa com alguns moradores do assentamento, eles falaram que o proprietário não teria problema em deixar que eles entrassem dentro na terra dele para fazer essa linha. E na segunda-feira passada, numa reunião com todos os secretários e em conversa com o Rivair, ele me falou que esse ano seria impossível colocar o tubo, porque acabaram-se já os tubos que vieram para o município. E aí, então, eu solicitei, hoje encaminhei para o secretário, que ele me enviasse informações de quantos tubos foram utilizados em substituição de pontes e quais foram os locais em que eles foram colocados. E também, em decorrência de alguns questionamentos da população, eu pedi informações sobre quantos litros de óleo diesel foram repassados pelo governo do estado ao município e quais foram os dias dos repasses desse óleo diesel. Só isso, boa noite.
Vereador Salvador.
Boa noite a todos, senhor presidente, demais colegas vereadores. Eu recebi a resposta aqui via Secretaria de Saúde do secretário Caio Paulino Vilela sobre a questão do concurso, né, para agentes, que nós fizemos a reunião, acho que tem 3 meses, eu acho, 2 meses e meio, a gente participou de uma reunião aqui, ficou de fazer o teste seletivo, né, final de agosto. Nós terminamos setembro, estamos em outubro, e recebi a resposta aqui dizendo que tem uma portaria em vigor, a 704/2017, né, que está ainda realizando aquela verificação de documentação, no caso dos que estão na ativa, e tomando as providências cabíveis para publicação também do processo, novo processo seletivo. Pelo que eu estou verificando, acho que nós vamos terminar o ano, né? E não vai ser feito o novo teste seletivo. Já estamos no final do ano agora, novembro, e a gente recebe cobrança sobre essa questão, que a gente entende que vai resolver o problema de vários aí, não sei como é que está esse andamento, a gente precisava ver isso aí, é uma resposta. Mas ainda está em pendência essa situação. Outra solicitação que eu estou caminhando à prefeita é para que ela disponibilize um profissional na área de educação física também, parte de lazer e entretenimento, de algumas atividades culturais para a Pestalozzi e o Asilo Municipal também, e uma parceria com a Deju. Então são 3 lugares que não tem atendimento nessa área. Sei que às vezes são atendimentos para pessoas especiais, mas a prefeitura pode avançar nessa área. Eu sei que tem condições de fazer parte física, parte psicológica também, um entendimento. Nesse trabalho eu acho que funciona muito na ajuda e no desenvolvimento, porque são pessoas especiais, mas também fazem parte do convívio e precisam desse atendimento. Fiz também, estou fazendo a solicitação aqui, e até vou pedir a parceria dos demais vereadores para a questão do micro empreendedor individual. Hoje em Juara tem muita gente que fica fora dessa, fica aí na clandestinidade, na verdade, trabalhando, e não sabe dos benefícios que tem se enquadrar nessa lei, nessa norma que é federal. Benefícios esses que trazem até aposentadoria, auxílio doença, pensão por morte, e é uma taxa mínima que a pessoa recolhe por mês e pode sair da do anonimato e ter seus direitos garantidos. Então, eu vou, junto com os demais aqui, propor para a gente promover uma reunião, convidar essas pessoas aqui, fazer uma palestra com contadores, as pessoas da prefeitura, a questão da tributação, da fiscalização. Acho que é importante para a gente conseguir tirar da informalidade muitas pessoas aí que estão no município. Do mais, senhor presidente, só isso até o momento.
Procedura, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente. Na semana passada, eu tive a oportunidade de estar no programa na Rádio Amplitude e os ouvintes, eles fazem várias perguntas aos vereadores. É um programa interessante porque a população tem contato com o vereador. E um dos questionamentos que eu tive lá foi o porquê que os exames de alta complexidade têm demorado tanto a serem marcados. Exames como ultrassom, tomografia, né? Esses exames têm... O cidadão tem muita dificuldade para marcar esses exames. Então, a Secretaria Executiva enviou um ofício em meu nome para o Secretário de Saúde para a gente entender qual o procedimento e o que está acontecendo, o porquê da morosidade na realização desses exames. Também me foi pedido lá que nas UBSs, nas Unidades Básicas de Saúde, deve haver uma relação do profissional que ali atua. Até mesmo para nós, vereadores, sabermos em quais as UBSs têm médico ou têm atendimento psicológico, dentista. Então, a Secretaria Executiva enviou um ofício para o secretário Caio para que ele nos envie essa relação com os profissionais que atuam em cada UBS do município. Para que a gente saiba qual dentista atua na UBS, se a UBS tem médico, se tem atendimento de dentista, para que a gente possa responder esses questionamentos da população. Né? Também pedi à Secretaria Executiva que busque o decreto que regulamenta a lei de carga e descarga na Avenida Rio Arinos. Quem anda pela Avenida Rio Arinos vê a dificuldade do trânsito nessa avenida. Os caminhões param em fila dupla para descarregar ou para carregar em qualquer horário do dia. Né? A lei existe, a gente sabe que existe uma lei, mas nós vamos buscar o decreto que regulamenta essa lei. Se tem um horário definido, se tem um dia definido, porque não é possível o trânsito de uma cidade tão pequena ficar complicado como fica, porque os caminhões param para descarregar a mercadoria em qualquer horário. A gente sabe que em qualquer cidade isso é regulamentado e tem os horários específicos para carga e descarga, né? Recebi a resposta do ofício que eu tinha enviado lá no início do ano sobre a utilização do estacionamento do Dr. Geraldo pelas autoescolas. Então, a resposta que eu tive é que a prefeitura vai buscar uma outra área para que as autoescolas possam utilizar como área de treinamento. E me garantiu no ofício que não mais será utilizada a partir das 17 horas, que era um pedido da população, já que lá é um local em que as pessoas utilizam para fazer caminhada e levam os filhos. Não dá para colocar criança andando de bicicleta competindo com carro de autoescola. Né? Também fiz um ofício juntamente com o vereador Salvador e Hélio Castão, pedindo informações a respeito da concessão do cemitério municipal Parque da Saudade. Nós sabemos que existe uma lei de concessão e que tem um contrato dessa concessão que já expirou. Então, eu acredito que a prefeitura está fazendo uma nova licitação para os serviços funerários de Juara. E nós, vereadores, gostaríamos que esse contrato de concessão contemplasse também um cuidado maior com o cemitério. Quem visita o cemitério No período de finados, até vai ver o cemitério mais organizado, mas no decorrer do ano isso não acontece. E é importante que existam pontos de energia, pontos de água, banheiros, e nada disso tem lá no cemitério. Então, como a prefeitura vai renovar, vai fazer uma nova licitação para o funcionamento ali do cemitério, é importante que essas coisas sejam contempladas. O contribuinte, todo mundo sabe que a gente paga até para morrer. Então é importante que o cemitério seja bem cuidado, né? Muito obrigada e boa noite.
Professor Eduardo Castão.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres colegas, vereadores e toda a população aqui presente. Eu faço aqui uma indicação ao executivo para que seja recuperada uma ponte ali na linha dos Barbosa. Recebi esta semana, na sexta-feira, um morador daquela comunidade que tem chácara ali, cobrando para que seja arrumada aquela ponte o mais breve possível. Eu sei aqui que os nobres colegas já vêm pedindo, mas como mais morador cobrou, então está precisando um patrulhamento, principalmente a ponte. Ela encontra muito ruim mesmo. Diz ele que já presenciou assim, pessoas caindo de bicicleta, até moto, diz que já teve, que caiu lá. Então eu faço essa indicação para que seja o mais rápido possível consertado esta ponte lá da Estrada dos Barbosa. No mais, só isso, meu muito obrigado, boa noite.
Professor Eduardo Chico, ideia?
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, queria que a Secretaria Executiva fizesse moção de aplauso, até pedir para os colegas vereadores assinar junto, para o Domingo Sávio, que é o secretário de Estado da CCTEC, né, Secretaria de Ciência e Tecnologia, para o William Constantini, que é o diretor da CCTEC lá de Sinop, e Neuza Aparecida de Paula, professora Neuza, que é coordenadora do CCTEC de Sinop. Essas moções de aplauso são devido, né, aos cursos, teve a formatura de um técnico agropecuária já no município de Juara, e estamos em andamento, né, Flavinho? Um técnico agropecuária lá no distrito de Águas Claras, e agora iniciou essa semana técnico agropecuário lá no distrito de Paranorte e também técnico de edificações e técnico de secretariado aqui no município de Juara. Então, a gente que tem até pedido nosso também, já de novos cursos, né, curso de técnico agropecuário para a sede do município, mais um, tem uma demanda, e também um curso de técnico de enfermagem. Então, até a gente conversou com o secretário se colocou à disposição, que se tem a demanda, ele poderia estar atendendo. Então, a gente quer aqui graciá-los, né, com a moção de aplauso pela força que tem nos dado na questão da qualificação da mão de obra no município de Juara. Era isso, presidente.
Professor do vereador Leão Boia.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna solicitar da Secretaria Legislativa, e eu me recordo que esse assunto já foi comentado aqui na tribuna desse Poder Legislativo, o que eu vou solicitar agora, eu não sei, não recordo o momento qual o parlamentar que solicitou ou que fez essa referência referente a esse processo. Eu estou dizendo hoje que está sendo circulado, vereador Chico, na mídia aqui do município de Juara e também na mídia estadual, referente a uma denúncia, uma denúncia de suposto crime cometido pelo Executivo Municipal referente a uma licitação que foi realizada no município. Então eu gostaria que a Secretaria Legislativa fizesse, encaminhasse esse expediente ao Executivo Municipal, solicitando cópia na íntegra desse processo da dispensa de licitação para a contratação da empresa de agência de publicidade no valor de R$240 mil. Gostaria que colocasse 15 dias o prazo, conforme determina a nossa lei orgânica do município. Claro que o processo já está no Ministério Público, já se aconteceu essa denúncia, pelo que fiquei sabendo hoje através da mídia local e mídia do Estado de Mato Grosso, mas eu gostaria da cópia, Cleito, que está aqui o secretário de administração, na íntegra desse processo, porque alguns populares já têm nos questionado quando sai essa situação. Então, é nada mais correto e nosso dever, como parlamentar, saber de fato como aconteceu essa dispensa de licitação, se realmente está certo, se atendeu a lei 8.666 ou não atendeu, ou qual seria a gravidade dentro desse processo de licitação. Então, por isso eu gostaria de acompanhar, porque se porventura vir algumas decisões, alguma indagação do Ministério Público ou do próprio Poder Judiciário, nós já teremos aí o conhecimento dos autos. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria e nem havendo escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão para o meu secretário para a leitura. Projeto de Lei do Legislativo 013/2017.
Interessado, vereador Léo Boy. Projeto de Lei do Legislativo número 013/2017, que dispõe sobre a denominação da garagem municipal da Prefeitura Municipal de Juara, Mato Grosso e da outras providências.
passa a mão ao primeiro secretário para a leitura. Requerimento 172/2017.
Interessados: vereadores Léo Boy, Flávio Valério, Heraldo Marquito, Hélio Castão, Marta Dalpiaz, Chico Duindéia, Uliane Macarena e Salvador Pisolio. Requerimento número 172/2017. Requerendo cópia do decreto municipal que regulamenta a lei municipal número 2.265 de 1º de abril de 2010, que dispõe sobre os critérios orientadores para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Moção de aplauso 03/2017.
Interessado: vereador Flávio Valério. Moção de aplauso número 013/2017. Aplaudindo o senhor Clodes Antônio Menegás pela constante preocupação em levar o conhecimento e informar cidadãos em diversos cursos através da Faculdade Ages.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Moção de aplauso 014/2017.
Interessado, vereador Léo Boy, moção de aplauso número 014/2017, aplaudindo os senhores delegados, escrivães e investigadores da Polícia Civil e policiais militares pelo brilhante trabalho de investigação e prisão dos envolvidos no sequestro e morte do odontólogo Josilei da Silva Gaspar.
Está assinado todos os vereadores, né?
Vai assinado por todos os vereadores.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito do grande expediente. Não há nenhum vereador grande expediente, passamos então à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura livre de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, requerimento 172/2017.
Interessado, vereadores Léo Boy, Flávio Valério, Heraldo Marquito, Hélio Castão, Marta Dalpiaz, Chico Duindéia, Uliane Macarena e Salvador Pisolio. Requerimento número 172/2017. Querendo cópia do decreto municipal que regulamenta a lei municipal número 2.265, de 1º de abril de 2010, que dispõe sobre os critérios orientadores para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Está em única discussão o requerimento 172/2017. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, sociedade aqui presente, esse requerimento se faz necessário, porque desde quando aprovamos essa lei, salvo engano, lá em 2012, ela diz principalmente uma questão do translado de corpos para o município de Juara, e também referente ao auxílio funeral. Eu, já na gestão anterior, eu cobrei o ex-prefeito Edson Piovisan, e ele determinou para seus incompetentes secretários que fizesse esse decreto regulamentando esse translado de corpo para o município de Juara, que infelizmente toda vez que um cidadão juarense perde seu ente querido fora do município e não tem condições orçamentárias, tem que ficar se humilhando para vereadores, prefeito, comerciante, cidadão juarense. Sendo que isso é um direito do cidadão que paga o imposto, e nós temos a lei, Salvador, e temos também dotações que nós criamos aqui nesse parlamento, na Comissão de Finanças, também na gestão anterior, e a única situação do Executivo Municipal era regulamentar a forma que seria efetuado esse pagamento do translado de corpos. Essa semana já tivemos um que faleceu, salvo engano, no estado do Pará, né, Frank? E as pessoas aí, seus familiares, foram humilhados perante o poder público para buscar esse ente querido, e acredito que nem conseguiu recurso suficiente para buscar, vendo uma mãe e uma irmã chorando, implorando por causa da situação dessa, e nós ficamos aqui de mãos atadas porque nós não temos a regulamentação nesse decreto. A outra situação é a questão do auxílio funeral, Salvador. Nós temos a ideia de gestões anteriores também, que a prefeitura vem, Marta, e foi o que você disse aqui agora, vem dando um auxílio para algumas pessoas que vão lá implorando de valor de R$800, de R$1.000, mas ninguém sabe o valor exato. E porque, se de repente eu acho a Drica bonita, eu vou dar para ela R$1.000 para a família dela. E se eu acho a Uliane feia, eu vou dar R$500. Então tem que ter uma regulamentação correta e decente para que todos os munícipes tenham o mesmo direito. Então é por isso que nós estamos solicitando esse decreto. Eu já falei também no início da gestão da prefeita Luciana Bezerra, a qual também já solicitou e já determinou para que seus assessores façam esse decreto. Infelizmente, até o momento eu não tive o conhecimento desse decreto. Ficaram de nos encaminhar para o Poder Legislativo para que possamos dar publicidade dos direitos do cidadão que ele tem referente ao translado de corpos ou auxílio funeral dos seus entes queridos. Infelizmente, até o momento ninguém está sendo correspondido. Então, por isso, eu agradeço aos colegas pares que assinaram junto comigo esse requerimento. requerimento, que aí a prefeita tem, e seus assessores, na verdade a prefeita já autorizou, mas seus assessores têm aí mais 15 dias para que faça essa regulamentação perante a lei. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, também passei por isso na pele essa semana, vereador Léo Boy, conversei com o nosso secretário legislativo, mas eu acredito que já exista sim esse decreto, porque eles já estão utilizando alguns critérios que não existem na lei. É impossível alguém estar mentindo então lá pra gente, porque pode-se pagar o auxílio funerário só até 15 dias após o falecimento. E onde que está isso na lei? Não existe. Tem-se um valor único que está se pagando e lá tem, na lei diz que tem que se pagar tudo o auxílio, o funeral de uma pessoa carente, que, salvo engano, é um quarto de um salário mínimo per capita, por pessoa. Então, eu acredito que deve ter esse decreto, então por isso que nós requeremos cópia, até porque faleceu um senhor aí muito carente um tempo atrás. Eu estive na assistência social, não fui atendido, meu assessor esteve, não foi atendido, liguei 4 vezes, não me retornar, deve ter muito serviço lá, eu acredito que tem sim, mas eu penso assim, se nós, quanto vereadores, não estamos sendo atendidos, imagina a população que necessita, que é o povo carente, que é o povo leigo, infelizmente alguns são muito leigos. Então, a partir de hoje, estou tomando alguns critérios contra a assistência social, está me preocupando e estou requerendo cópia de documentos, igual nós estamos requerendo isso aqui. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Acho que o valor que é pago, se não me engano, é R$600, parece. 880 agora, auxílio, né? Então, mas é uma dificuldade que a gente já passou e sei como é que é mesmo. E nós recebemos essa semana, um rapaz faleceu no sul do Pará, ali em Itaituba. Esse rapaz aí, né? Que vocês estão falando, né? Então nós tivemos esse problema. E não é só isso, né? Acho que vem vários problemas já, realmente. A gente já vem se deparando com essa situação. Sei que a carga para o município, a gente falar assim, às vezes financeira, é pesada, mas... Translado de um corpo de Cuiabá até a Juara deve custar o que hoje? R$3.500, né? R$3.000. Mas tem que ter os critérios sim, a gente tem que verificar isso. Eu acho que regulamentar agora, como o vereador Léo falou, para a gente poder resolver de vez esse problema, porque é difícil mesmo. A gente fica recebendo informações dos familiares e nós aqui, os 9, que eu acho que recebe ao mesmo tempo, e a família fica desesperada para trazer o corpo para cá. E regulamentando e colocando, não vamos estipular um valor, não dá nem para estipular um valor, mas tem que ter critério e base do que a família é, né, na necessidade dela. E a gente tem que fazer isso logo, e por isso que esse pedido está feito. E se o pedido já vem do começo já desse ano aqui, para se regulamentar, nós precisamos acelerar mesmo, porque vários casos vêm acontecendo e a gente vai passando por isso. Então nós temos que resolver esse problema e eu acho que passa por aqui.
Continua a discussão, vereador Flavinho.
Colega vereadores.
Pode falar.
Eu estou passando por esse momento aí desde ontem, a dona Maria, vó do Bitação ali do bairro da creche. Ela faleceu ontem às 4 horas da tarde. Eu entrei em contato com a assistência social. Inclusive a dona Maria é mãe de um patroleiro que trabalha na garagem municipal. E a assistência social disse que a prefeitura só podia estar ajudando com R$2.000 do translado de Cuiabá para Juara. Que o translado o Odair passou para mim que ficava R$3.000. E o corpo saiu hoje de lá, 5:30 da tarde, com aquela burocracia de arrumar documento lá em Cuiabá, família já sofrendo e leva mais de 24 horas, Chico, para ser liberado o corpo. Uma falta de respeito com o cidadão, uma falta de respeito com o ser humano. E a gente tem que estar regulamentando sim esse decreto aí, revendo essa lei para estar melhorando e atendendo as pessoas carentes.
Vereadora Marta.
Eu acho que o vereador Flavinho deixou bem claro. A lei não fala de limites, de valores. A lei é clara que a concessionária, né, que faz o papel aí, ela deveria oferecer gratuitamente para carentes, indigentes, né? E, inclusive, translado de um município para o outro. Mas como a gente sabe que existem valores que são divulgados aí, é possível que haja, sim, um decreto. É isso que nós precisamos saber. Porque nós, o primeiro que é conclamado numa situação dessa é o vereador. Né? Então, o vereador tem que ter ciência daquilo que foi estabelecido num decreto para poder orientar o cidadão, né?
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Só ressaltando aqui e lembrando o vereador Chico, líder da prefeita, aconteceu isso já com a Oliane semana passada também, uma senhora veio aqui. E a gente tem que sim buscar essas informações, porque às vezes a prefeita também não está a par disso, alguns secretários não estão a par, e as pessoas estão tomando atitudes lá sem ter noção do que está sendo feito. Uma pessoa faleceu, a família veio aqui procurar esse auxílio, a assistente social exigiu que ela fosse no mesmo dia, no dia que a pessoa estava sendo velada, saísse do velório, saísse lá da da funerária, saísse lá e fosse lá na assistência para fazer a ficha, tudo. Então é uma coisa sem noção. A pessoa está lá chorando, a sua família sofrendo, tem que ir lá levar documento da pessoa que morreu e provar renda, tudo, e né, ficar se humilhando. Então, às vezes a prefeita não sabe disso, alguns secretários não sabem, mas nós temos que saber o que está acontecendo, qual que é esse decreto, se existe ou não, para a gente tentar bater um papo, um diálogo e resolver esse problema.
Liliane.
É, isso aconteceu semana passada, se não me engano, e no mesmo dia eu tive que levar ela até a casa para procurar os documentos do pai, que era o pai que tinha falecido, a pedido da funerária, segundo eles, para que se apurasse o processo deles receberem por parte da assistência social esse auxílio, por medo de que esse dinheiro não fosse repassado. Extremamente humilhante para a filha ter que ir na assistência social, no dia do velório, sair do velório, para ir lá, para dar entrada nesse processo, porque é demorado. Isso é um absurdo, não existe um negócio desse.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leoboy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado. Por unanimidade, requerimento número 172/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Moção de aplauso 03/2017.
Moção de aplauso número 013/2017. Aplaudindo o senhor Clodes Antônio Menegás pela constante preocupação em levar conhecimento e formar cidadãos em diversos cursos através da Faculdade Ages. Moção de aplauso que vai assinada por todos os vereadores dessa casa.
Está em única discussão, moção de aplauso 03/2017. Vereador Flavinha.
Quero aqui agradecer a todos os vereadores. Semana passada estivemos aqui falando a respeito da Faculdade Ages. Agradecer o nosso assessor Aparício Cardoso também, que esteve ajudando nessa moção. Falamos com o Clodes, ele ficou muito feliz, está muito contente. Juara estar reconhecendo o investimento que ele está fazendo no nosso município. Como eu disse na sessão anterior, não é fácil. Nos dias de hoje, você está liberando aí um investimento daquele tamanho, conseguindo a liberação de uma faculdade, buscando cursos, trazendo docentes de outros municípios. Então, parabéns para ele. Como eu disse na última sessão, a Ages agora também é de Juara, não é só de Juína, é nossa também. Nós temos que ajudar e incentivar essa faculdade. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Chico Lindeia.
Quero aqui agradecer, vereador Flávio, por ter chamado para assinar junto. Temos sim que estar parabenizando o Clodes, o empresário, que está com grandes investimentos em Juara. A questão da Ages é de fundamental importância. Até você também cobrou semana passada para a gente estar fazendo um trabalho de ampla divulgação para tentarmos alavancar ainda mais, né? Então, realmente, temos que parabenizá-lo e chamar cada empresário que vem dessa forma para Juara. A gente tem que ter o reconhecimento do Poder Legislativo.
Continua a discussão. Vereadora Marta?
Eu acredito que para a sociedade juarense a instalação definitiva dos cursos da Ages é muito importante. Porque nós sabemos que grande parcela dos nossos jovens não tem condições de sair daqui para fazer uma faculdade. Então, a UNEMAT está aí, mas ela oferece regularmente apenas dois cursos, administração e pedagogia. Tem uma turma especial de agronomia, mas é só essa turma. Então, a importância da Ages para o nosso município é muito grande. Possibilita um grande número de jovens sonhar em ter um curso superior, né, mesmo que não tenha que sair. Eu aplaudo, com certeza, louvo a atitude do Clodes ao instalar essa unidade em Juara, porque eu sei, eu convivo diariamente com jovens que sonham em fazer um curso superior e grande parcela deles não tem condições, né, de fazer faculdade em Sinop, Tangará, Cuiabá. A Ages aqui torna isso realidade.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Odiani?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Por unanimidade, moção de aplauso 03/2017. Passa a mão primeira secretária para leitura, moção de aplauso 014/2017.
Moção de aplauso número 014/2017, aplaudindo os senhores delegados, escrivães e investigadores da Polícia Civil e policiais militares pelo brilhante trabalho de investigação e prisão desenvolvidos no sequestro e morte do odontólogo Josilei da Silva Gaspar. Moção de aplauso que vai assinada por todos os vereadores.
Está em única discussão, moção de aplauso 014/2017. Vereador Leboy.
Presidente, essa moção de aplauso, ela é importante para o Poder Legislativo, que isso, essa resposta é uma resposta através da sociedade juarense, agradecendo as nossas autoridades da Polícia Civil e da Polícia Militar, onde conseguiu rapidamente desvendar esse infeliz acontecimento dentro do nosso município de Juara. Porque a partir do momento que se acontece crimes desta forma dentro do município, ele deixa os munícipes, Juliano, todos preocupados com suas famílias, consigo próprio. Ele nos deixa um grande desânimo. Nossa cidade, onde é uma cidade pequena, e já está acontecendo uns crimes que isso a gente vê acontecer, infelizmente, no nosso Brasil, que vê acontecer normalmente em cidades de porte médio, grande e grande. E nessas cidades de porte médio, grande e grande, às vezes passa anos e anos e não consegue se desvendar esses crimes. É por isso que lá acontece frequentemente essa situação. Bora, aqui com essa ação rápida do delegado e toda a sua equipe, também da Polícia Militar, e com a graça de Deus conseguimos aí ter êxito na prisão desses elementos, e que assim já leva um resultado àqueles outros malfeitores que porventura residem no município de Juara, ou que residem perto, ou que residem do estado ou fora, que pensem duas vezes antes de vir cometer algum crime com um cidadão de bem aqui no município de Juara. Eles já fiquem atentos que a nossa Polícia Civil, nossa Polícia Militar e também a sociedade, através de rede social, se empenhou e dando aí todos os passos e ajudando na investigação e na detenção desses criminosos, esses malfeitores aqui no município de Juara. E assim, esses outros que estão aí livres, Flávio, mais livre que nós, na verdade, eles vão pensar duas vezes antes de chegar no município de Juara e cometer, aí tirando a vida de algum filho, de algum pai, ou de alguma mãe, ou de alguma criança, ou roubando algum comércio aqui no município de Juara, porque aqui nós temos lei e ela agiu rápido aí na prisão desses elementos. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo Boy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, moção de aplauso 014/2017. Não havendo mais matéria por do dia, passamos agora às considerações finais. Primeiro vereador inscrito, vereadora Uliane. Dispensou a palavra. Vereadora Marta?
Senhor presidente, eu só queria aproveitar a sugestão do vereador Léo Boy da moção de aplauso para a Polícia Civil e Militar e o delegado, e lembrar também de homenagear aqui uma pessoa que tanto contribuiu para Juara quanto o Dr. Josilei. Eu tive o privilégio de ser professora dele. E era um menino dedicado, falo um menino porque foi meu aluno. Ele sempre foi bom aluno, se formou muito cedo, era um profissional atuante, era atuante na igreja que ele participava. E era um menino que onde ele nos encontrava, o sorriso estava sempre aberto e sempre palavras positivas. Eu presto aqui a minha homenagem ao Josilei e à família. Eu só posso dizer que ele teve uma missão aqui e ele cumpriu muito bem a sua missão. Quem dera, né, nós possamos, no momento do nosso passamento, ter uma história de vida tão bonita quanto a dele. Então, presto aqui minha homenagem à família do Dr. Josilei. Também queria falar sobre uma determinação do Tribunal de Contas que orientou a Secretaria de Saúde colocar em lugar visível os médicos que estão em plantão no Hospital Municipal. Isso é muito importante porque a gente tem ouvido tantas queixas da população na demora do atendimento do Hospital Municipal. Eu sei que às vezes a demanda é grande e eles têm um código lá, né, um protocolo a ser seguido, quem é que vai ser atendido primeiro, mas a população, ela reclama desse atendimento moroso, né? É importante que a população tenha essa informação, de pelo menos saber quem é o médico plantonista, para que ela possa ter a segurança de que vai ser atendida, que ali naquele momento tem um médico de plantão, né? E isso até foi uma orientação do Tribunal de Contas para que isso esteja visível para a população. Na semana que vem, a Câmara Municipal de Juara estará realizando uma sessão solene em menção ao Outubro Rosa. O mês de outubro é dedicado à conscientização das mulheres da importância do exame, né, para um diagnóstico precoce de câncer de mama. E a Câmara Municipal de Juara, né, um projeto encampado por mim pela vereadora Uliane e abraçado por todos os vereadores e funcionários dessa casa, nós realizaremos uma sessão solene na quinta-feira, dia 19, onde receberemos a presença, né, contaremos com a presença do Dr. João, que falará sobre o assunto, uma psicóloga, a doutora Carolina, e uma nutricionista, a Adali, que vai falar sobre alimentação preventiva. Também receberemos, ouviremos o Caio, secretário de saúde, que vai falar sobre saúde da mulher dentro do SUS. Então, mais uma vez, a Câmara abraça uma causa feminina e eu acho que essa é a missão, a minha missão e da vereadora Uliane, não deixar passar em branco esses momentos que são importantes para as mulheres. Eu posso dizer da importância da prevenção, do câncer de mama, a importância de se fazer o preventivo. O Caio até falou que nesse mês as UBSs e o PAN, que acho que não é mais nem PAN, tem um outro termo para a gente se referir a ele, estará voltado a fazer também a coleta do preventivo do câncer de colo de útero. E a Câmara abraça essa causa e vamos conclamar as mulheres a fazerem o autoexame e evitarem, um diagnóstico, muitas vezes tardio, do câncer de mama. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, dos funcionários públicos municipais, cidadãos e da imprensa local. Primeiramente, quero aqui falar, Marta, a respeito da concessão do cemitério municipal. Muito bem o ofício de Vossa Excelência. Quero também lembrar que é um debate nosso com a prefeita a respeito desse assunto. E quando houver essa licitação e concessão, nós teremos que usar critérios para que possam ser atendidas as pessoas carentes, de acordo com a lei que já existe, a 2.265, para que essas pessoas possam resolver esses problemas financeiros assim na hora do velório, e que o vereador não sofra tanto, principalmente o vereador, que o pessoal, a primeira instituição que é procurada, quando a assistência não atende, ou quando a assistência atende com aquele pouquinho, que infelizmente também sabemos as dificuldades do município, não podemos aqui também começar a cobrar do município, sabendo que o município está com problemas financeiros. Mas temos que cobrar, sim, da empresa que tem essa licitação, que vai ganhar essa concessão, para que ela possa fazer esse auxílio. Quero também falar aqui, professor Hélio Castão, a respeito da ponte lá da linha do Barbosinha. É uma cobrança nossa aí desde o início do mandato. Até já indiquei para que colocassem corrimãos naquela ponte, porque algumas pessoas já caíram ali de moto, de bicicleta, houve acidentes gravíssimos ali. E, infelizmente, não estamos fazendo nem a reforma da ponte, imagina colocar o corrimão, Mas eu espero que seja atendido, Vossa Excelência, aí. Estarei junto lá, cobrando mais uma vez. Falar também, essa semana encaminhei um ofício para assistência social, para a senhora Andréia, a respeito do cartão Pro Família. Quero saber quais famílias foram beneficiadas com esse cartão, quais foram os critérios adotados para essas famílias serem beneficiadas, pois houve alguns rumores de pessoas aqui me procurando que não foram atendidas, que necessitavam também. Então, quero saber quais são essas famílias que estão sendo atendidas pelo município, pelo governo do estado, através do governo do estado. Obtive uma resposta também da prefeita municipal a respeito dos pontos de ônibus do transporte escolar, qual eu pedi desde o início do mandato. Alguns pontos de ônibus aí, nós sabemos que agora vai começar a chuva, e muitos locais as crianças ficam sem acômodo. Elas ficam debaixo de chuva, elas saem de madrugada de suas casas, não tem lugar de ficar esperando esse ponto de ônibus. A prefeita disse que vai fazer um estudo e vai ver se consegue o recurso para que possa implantar esses pontos de ônibus no município. Eu espero que seja breve. Quero também deixar uma sugestão aqui, quando a Marta me falou do Tribunal de Contas, a respeito plantões médicos, que tem que estar no mural do Hospital Municipal, também deixar uma sugestão para essa Casa de Leis. Muitas pessoas não sabem, mas aqui existe a ouvidoria municipal, a ouvidoria do Legislativo, existe a ouvidoria da Prefeitura, na Prefeitura, e Vou dar uma sugestão aqui, que o município, ele cria alguns adesivos com o Disque Ouvidoria Legislativa, com o número da ouvidoria de da nossa Casa de Leis, e coloque em todos os órgãos públicos municipais. E também, se possíveis, se legalmente for, colocar nos estaduais também, para saber se o povo está sendo bem atendido, os critérios de atendimento, demora. E a nossa casa também tem que receber essas denúncias, nós temos a ouvidoria, que quase não tem denúncias, e seria muito interessante a gente saber o que está acontecendo. Quero também aqui parabenizar todas as crianças, dia 12 agora, de Nossa Senhora da Aparecida, para quem é católico, é um dia muito importante. Sabemos de que existem muitas crianças ainda na pobreza, que precisam estar lá se divertindo um pouco. Parabéns a quem se propõe a ajudar essas crianças, a quem faz essas suas festas. A gente aqui, eu creio que todos os vereadores ajudam de alguma forma, ajudam alguma comunidade. Nós não conseguimos, infelizmente, ajudar todas, porque são muitas, mas aos poucos a gente consegue sim. E quero também aqui deixar um agradecimento e uma moção de honra para a professora Eleide de Abreu Silva Batista, lá de Janaúba, Minas Gerais, em nome de todas as professoras, né? Eu quero parabenizar ela. Infelizmente, ela faleceu agora no dia 5 do 10, deixou 3 filhos, ela teve 90% do seu corpo queimado, ganhava pouco mais de R$ 1.500, e entrou mais de 3 vezes para salvar os seus alunos durante o incêndio, e até entrou em luta corporal com a pessoa que tentou atirar fogo lá na escola. Então, parabéns ao presidente da República, Michel, que deu uma moção de honra para ela. E nós temos que levar essas pessoas. Isso sim é uma pessoa que tem que ser ídolo do nosso país. Nós estamos precisando de pessoas assim, de pessoas que, mesmo ganhando pouco, está ali disposta a ajudar o próximo. Obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador, Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Quero aqui, mais uma vez, mais um aniversário fazendo essa semana sobre o buraco do bairro João de Barro. Mais um aniversário, mais uma cobrança desse vereador. Eu disse que não vou cansar até que arruma. E outro também, Fravinho, lá no Jardim Eldorado, fizeram aquela limpeza, jogaram o material das roupones lá. Foi a mesma coisa de nada, mas os buracos estão lá ainda. Quero fazer essa cobrança à Secretaria de Cidade aí para que esteja arrumando. Ou será que a Secretaria de Cidade está esperando alguém morrer ali no buraco de João de Barra para depois tomar as providências? Espero que não, espero que seja arrumado. Espero que na próxima sessão eu não esteja aqui cobrando novamente sobre esse buraco. Espero que seja resolvido. A população corre risco ali, muito perigoso, principalmente final de semana ali, tem 3 botecas ali, tem alguns engraçadinhos que tomam umas e passa muito correndo ali. E tenho que agradecer a Deus também, porque até agora, nesse momento, não aconteceu nenhuma vítima ali. Também quero agradecer aqui a secretaria ali do Rivair, final de semana, Chico, ali, sexta-feira. Tinha vários caminhões parados ali depois da ponte de Toquinha, que é a ponte que cedeu a cabeceira, não passava, só passava carro baixo e moto. Tava um perigo danado. O esforço ali do Rivair, do Vicente ali, que junto ali, demos a cobertura para ele, demos apoio ali junto, moral ali, e também a população que estava ali, alguns ajudou, e até 9:30 da noite, na sexta-feira, fizeram o desvio ali, um quebra-gai, né, aquele transporte está passando ali e trazendo material para Juara para gerar emprego. Quero mais uma vez fazer um ofício, que já está fazendo 30 dias que eu fiz, até agora não fui respondido. Uma ponte lá na divisa entre Quijuara, aqui no sentido para norte, e a Bandeirante. Uma ponte que já está pior, já mandaram para mim, está bem pior desse momento, está caindo mais. E se chover não vai ficar intransitado, ninguém vai passar ali. Quero fazer novo ofício, caminho na Secretaria de Transporte, para que esteja arrumando aquela ponte lá. Também quero agradecer a Secretaria de Transporte do Rivair aí, o belíssimo trabalho de patrulhamento, mais uma vez, ali que foi feito ali na aldeia dos índios. E também quero pedir a ele ali um cascalhamento em alguns pontos ali, que a hora que começar a chover vai virar um grande atoleiro ali, que tem que jogar um cascalho, senão o trem vai ser complicado. Quero agradecer a presença de todos que vêm toda a sessão, aqueles novatos que veio hoje aí, que vêm mais vezes na sessão. E isso, só isso, meu muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo é o vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, se eu souber essas considerações finais para deixar registrado os anais desse poder legislativo e também para dar ciência aos presentes e à população do município de Juara, que, mais uma vez, encontra-se na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, onde é presidida por minha pessoa, o vereador Frávio, o vereador Chico e a vereadora Uliane. E também, claro, que tem acesso a todos os colegas pares. As 3 peças orçamentárias do município para o ano que vem. A LDO, o PPA e a LOA. A LOA, para o ano que vem, mais de R$ 110 milhões. De reais.
aí a estimativa para investimento no município de Juara. Então nós estamos na comissão, está à disposição para qualquer cidadão que queira fazer sua sugestão, quiser nos oficializar. Algumas entidades, algumas presidentes, Marquito, principalmente presidente de bairro, que tem algumas demandas em seus bairros que não foram contempladas nas audiências públicas, que acredito que fora realizada pela Prefeitura Municipal. Claro que nós estaremos realizando também a nossa audiência pública, mas eu já estou adiantando que as peças encontram-se à disposição de toda a população do município de Juara, para quem queira ter o conhecimento ou já ter participação na sua entidade, no seu bairro. Enfim, se a pessoa também for moradora de um determinado bairro e queira fazer algum pedido, nós estamos à disposição. Temos a ouvidoria à disposição, temos o telefone da secretaria, temos as comissões dos vereadores. Estamos aí acatando qualquer sugestão da população. É um orçamento participativo e claro que a população tem todo o direito de participar, de ajudar a gerir esse recurso para o município de Juara. Alerta também aos colegas pares que aquela nossa emenda parlamentar de nossa autoria, ela também está à disposição e esse ano ela é de valor de mais de R$104 mil para cada vereador. Então cada vereador já pode verificar aonde vai querer fazer esse investimento no município de Juara em mais de R$104 mil, conforme, claro, as leis vigentes, que está na lei orgânica do município, que a comissão também já está solicitando que os colegas pares já encaminhem, se de repente for fazer emendas por bancada, para poder direcionar aí a realização dessas emendas parlamentares. Ela é 1,2% do orçamento do município de Juara. Então, alerta aos colegas vereadores para que encaminhe a comissão de finanças para que no dia da audiência pública a gente já possa estar apresentando a população do município de Juara que registre também nessa ata. Então, o que eu tinha a dizer só isso, senhor presidente, e mais uma vez, estamos aí com as peças orçamentárias. Não temos ainda a data correta para a realização das audiências públicas, porque chegou as três peças de uma vez, e o correto seria fazer uma audiência para cada peça orçamentária. Nós estamos pensando, né, Flávio, Chico e Euliane, já, às vezes nós vamos fazer uma audiência só para a LDO e para o PPA, porque o PPA, ele normalmente ele teria que vir antes, mas como no primeiro ano ele vem depois da lei de diretriz orçamentária, então nós vamos fazer essa audiência junto, que é interessante. Existe o PPA que é para 4 anos, a LDO que vai direcionar as principais metas para 2018, que vai ser contemplado no orçamento, que também está aqui já na Comissão de Finanças, no valor de mais de R$110 milhões para ser investido aí para o município de Juara a partir do ano que vem. Então tudo o que se for investido, que puder fazer no município de Juara em 2018, tem que estar constando essas peças orçamentárias. Mais uma vez, alerta a população do município de Juara que tem interesse em participar. Estaremos aí em breve divulgando as audiências públicas, dando aí oportunidade para que no momento as pessoas possam fazer suas sugestões, suas críticas, suas reclamações e ajudar na realização e aprovação dessas peças orçamentárias. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Professor vereador Chico Ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, foi falado aqui pela vereadora Marta sobre aquela orientação do Tribunal de Contas para estar colocando o plantão. Já tem até ação do Poder Legislativo, Marta, em relação a isso aí. Tem uma lei municipal, ou seja, um trabalho dos vereadores, de autoria da vereadora, ex-vereadora Marta, do Banco do Brasil, onde foi sancionado e virou lei, né, Cleito? Que teria que estar colocando a questão dos plantonistas dos hospitais e da unidade de saúde. Então, temos aqui, né, que reconhecer o trabalho dos vereadores também. Queria que fosse feito um ofício lá para a Secretaria de Educação, cobrando providências com referência ao transporte escolar, que sai ali da Porta do Céu até no Distrito de Paranorte. Marquinhos disse que a semana ficou a semana inteira sem puxar, tivemos lá fazendo visita, e essas empresas normalmente dando trabalho para os vereadores, né? Porque o pessoal vem reclamar para a gente, né? Então, cobrar e ter que ir a partir do ano que vem, Flavinho, vai ter nova licitação, nós vamos ter que estar muito mais próximo dessa questão do transporte escolar, porque não é barato.
Vereador Chico, só vou chamar a vice para assumir a presença, que eu tenho que ir lá no São Lucas, chegou uma urgência lá.
Tranquilo, senhor presidente. Tá.
Oriente.
Então, a gente falando, né, Salvador, que o valor não é pago, muito se reclama que é pouco, mas não é. É a mais, o município paga muito mais do que o Estado, né? Então teria que estar cobrando de perto, colocar uns veículos que dê segurança para as crianças e que não fique nessa quebradeira toda, porque atrapalha pais, atrapalha professores e também as cobranças muito grandes. Estive lá visitando em loco a reforma da escola da Paranorte, parabenizar, né, o secretário Isaac por ter disponibilizado a empresa por estar fazendo esse trabalho. O trabalho está ficando muito bem feito, por sinal. Então, é demorado, mas demorou chegar, mas está sendo feito. Então, temos que agradecer ao Isaac por ter feito. Queria aqui também agradecer ao secretário Rivaí e todos os produtores que estão sendo parceiros nas estradas ali na linha Sirena. pessoal iniciou o trabalho semana passada, estive visitando lá em loco, junto com o vice-prefeito Carlos Sirena. Além de vice-prefeito, é produtor rural daquela linha, também está fazendo a colaboração com os outros produtores. Então a prefeitura, mais uma vez, em parceria, né, com produtores, fazendo trabalho. Aquela estrada, uma delas, é uma das de grande importância hoje no município de Juara, todas são importantes, mas aquela lá, devido à questão da agricultura, né, então teria que estar sendo feito um trabalho realmente melhor. Estive na, quando fui na Paranorte, vi a questão da estrada, Salvador, até hoje a gente conversou, precisava fazer o ofício junto com você, para encaminhar para a prefeitura, pedindo que já saiu a licitação, já tem pagamentos, uma parte de pagamentos pelo governo do estado, da questão da estrada de Águas Claras até na Paranorte e também do asfalto. Então, solicitar, fazer um ofício solicitando que façam agilidade nesse início das obras, porque tem alguns pontos, principalmente, né, Marquinhos, chegando no Rio do Peixe, que tem uns locais que se não fizer um trabalho, vai estar interditado. E o município já licitou, ele não vai poder estar fazendo. Então, temos que iniciar o trabalho logo, a empresa que o certame, né, Flavinho? Começa o trabalho, que fica sob responsabilidade da empresa, para evitar transtornos no período das chuvas. Estive lá, estive aqui no Savoíne, acompanhando a aula inaugural dos cursos de técnico secretariado e também de edificações. E também estive lá no Distrito de Paranorte, que um sonho daquela comunidade era o curso de agropecuária. Até quando a Marta fala que pessoas saem daqui para estudar fora, próprios cursos técnicos, o pessoal sai daqui para ir para Cáceres, para São Vicente. Além da despesa, a distância com a família, também o nosso profissional quando sai, tanto para fazer qualificação técnica como no nível superior, muitos deles talvez não voltam para o município. Fica lá nos outros municípios já, e a gente acaba perdendo. Por isso que temos sim que fortalecer instituições como a AGES, fortalecer a questão dos cursos técnicos, porque o município já está tendo os cursos técnicos antes mesmo da gente inaugurar a escola técnica, né, Flavinho? Então, temos que buscar mais essas opções, né, para qualificar a nossa mão de obra, principalmente da questão que a gente abraçou bem dos técnicos agropecuários, porque o município realmente está partindo para a agricultura tecnificada e não temos mão de obra específica para estar atendendo esses investimentos. Temos aqui agradecer, né, que o secretário hoje nos colocou a informação que mais dois profissionais e mais médicos estarão prestando serviço no município de Juara, seria diminuindo essa demanda nossa que realmente é muito grande. E mais uma vez agradecer a todos os colegas, os amigos pelas felicitações hoje que recebi. E não fazer nem festa foi feito, né, Paulo Beco? Porque o governador, ele, com essa mudança de data de pagamento, ele mudou até a carteira do. Mudou até a bandeira do meu cartão de crédito. De Visa e Mastercard, ele mudou por ISO. Né? Beleza? Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, Hélio Castão, dispensou a palavra. Próximo vereador, Salvador Pisoli.
Obrigado, presidente. Os demais colegas, só falar rapidinho aqui, professor, não vou demorar muito não. Mas eu quero dizer o seguinte, a Semana da Criança, semana que a gente falou, vai ter várias atividades, né? E a gente acompanha e está sendo parceiro de várias entidades. Mas a gente foi surpreendido com a notícia hoje também de mais um caso de pedofilia, né? Na cidade, que infelizmente se envergonha nosso município, né? E a gente tem um relatório aqui que a gente recebeu do Conselho Tutelar, que a gente recebe na TV também, aqui na rádio. E se a gente puder ver, vereadora Marta, a quantidade de casos alarmantes que tem, que chegou do Conselho Tutelar aí mensal, de atendimento que o Conselho faz, de agressões à criança, de violações do direito, são inúmeras as situações que acontecem no município, e às vezes com os que não estão aqui nas denúncias aqui. Então nós estamos vivendo um momento alarmante mesmo, e eu acho que o momento não é só de ficar festa, 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 mas a gente vive uma situação gravíssima na cidade. Eu acho que não falo só de Juara, mas o país nosso vive essa situação de casos de violações a crianças e também a mulheres é muito grande também. Fora as mulheres também que não fazem as denúncias diretamente aos setores devidos e ficam, a maioria das vezes, com medo da situação e passam a viver no cárcere privado com a situação de viver com esse problema com o marido e também tendo que cuidar dos filhos, que sabe que a situação é agravante. Então, nós precisamos levantar essa bandeira mais forte aqui, porque a situação ela é preocupante na cidade, e nós, como vereadores, eu acho que nós temos que defender essa causa mesmo, e forte. Falar da campanha que a Câmara vai fazer, a vereadora Uliane e a vereadora Marta, mais uma vez, né? Parabéns pela iniciativa de estar reforçando a campanha, que tem que ser durante o ano todo, não só outubro, mas tem que passar direto. Mas dizer também que nós vivemos um caos na saúde também, porque para fazer mamografia não consegue, né? Para fazer mamografia, você tem que sair fora do município e pagar particular, porque se você for pelo SUS, você não consegue. Tem uma fila enorme para se conseguir uma regulação. E a gente fala de situações aqui financeiras, né, do Estado, em certas situações nós estamos andando para trás. A gente fala de médico perito, a gente fala de médico legista, a gente fala agora de mamografia, e assim nós vamos aumentando a demanda que nós temos. Então, não está nada bom. A gente não fica contente com o que acontece. Tem que parar de discurso e ficar falando. E vim aqui conversar um monte de discurso que nem o governador veio e deixava certas situações passar a mercê que nós estamos passando. Eu fico envergonhado de ficar dando resposta ao cidadão juarense todo dia das situações que o governo do estado tinha que estar cumprindo com o município de Juara. Infelizmente não vem cumprindo e vem gastando dinheiro em outros setores que a gente sabe. E agora a gente sabe também que já cortou o recurso da Baiana, não vai terminar. Não tem dinheiro para pagar a empreiteira já parou o serviço. E outras questões que vem acontecendo. Temos aí lançamento de obras no município de Juara, já começou a chover. O vereador Chiquinho falou do pagamento de um milhão de uma emenda, de um milhão de outra. Mas daqui uns dias também a chuva não vai deixar as coisas acontecer. E eu estou falando aqui não só do governo do estado, mas a gente começa a falar de nível Brasil, né? O brasileiro, ele paga, infelizmente, uma taxa caríssima para sobreviver. Esse mês mesmo, a taxa de energia, parece que chegou em casa, a gente tinha que erguer o braço, porque estava assaltando mesmo a gente. Quem recebeu a taxa em casa, eu acho que viu o que aconteceu. Eu acho que mais de 200% de aumento na conta de energia do brasileiro. E aí ninguém sabe do que está acontecendo, por que está acontecendo, a Energisa lucrando, a Anael, de energia, lucrando, ninguém fala nada. Então, o que vai sobrar para nós daqui uns dias? O brasileiro vai padecer mesmo, aí o povo vai padecer e a situação... E não adianta o prefeito, ou a prefeita, ou o vereador, daqui uns dias os deputados, o governador vir ano que vem pedir voto. O que vai prometer para o povo mais daqui uns dias? O que vai falar para o povo mais? Porque não acontece nada, as coisas não acontecem. E fica nessa embromação, nesse ei, a vida vai passando, povo sofrendo, povo morrendo, padecendo da situação. Então acho que o Brasil está na hora de... Não sei o que vai acontecer, o pessoal fala de militarismo, tomar conta, eu sou contrário a isso, mas está na hora mesmo de dar um basta na situação que está acontecendo no país. Nós precisamos ter um país digno e as coisas têm que acontecer. Então, chega de falação e promessa que não acontece, porque o brasileiro já cansou. Acho que nós estamos aí para viver uma nova fase desse país. Agradecer a presença de todos vocês e contar com a presença aqui das pessoas que nos prestigiam sempre. Para a gente é uma honra você estar aqui, que leva a nossa mensagem, e dizer que nós estamos firmes aqui e fortes aqui para ajudar o município de Juara, seja cumprir nosso dever. Boa noite a todos e obrigado, presidente.
Em nome de todos os vereadores e dos funcionários dessa casa, eu quero parabenizar os aniversariantes do mês, o vereador Chico, a dona Ângela e o Erinaldo. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Convido todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16/10, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.